Vamos então começar os nossos trabalhos, senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Pedia que ocupassem os vossos lugares. Pergunto se vêem alguma objeção a trocarmos o ponto 3 da ordem de trabalhos, que tinha urgência, cujo relatório está pronto, mas o Sr. Deputado António Filipe está retido na Comissão de Defesa e poderá demorar ainda cerca de 10 a 15 minutos, e se não se importassem, passaríamos do ponto 2 para o ponto 7, para aguardar pela chegada do Sr. Deputado António Filipe. Relativamente ao ponto de informações, não há informações para dar, nem para receber. Relativamente ao ponto 2, conclusão, quanto às iniciativas legislativas, não há nenhuma proposta de lei. Relativamente aos projetos de lei, temos um projeto de lei do PSD, outro do PAN e outro do Bloco de Esquerda. O do PSD diz respeito à incorporação de uma área de estudos sobre a Convenção relativa aos direitos das crianças. Está agendado para 24 de janeiro, portanto teria um prazo limitado à respectiva elaboração. Pergunto sobre a incorporação de uma área de estudos sobre a Convenção sobre os direitos da criança. Dia 24. Sim. Sim, muito bem. Então fica o projeto de lei do PSD entregue à deputada Susana Amador. Não há tempo para o projeto de lei do PAN. Mas há um outro projeto de lei do PAN, que está agendado também para o dia 24, e que cria um observatório na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens para monitorização do cumprimento das obrigações impostas pela Convenção dos Direitos da Criança. Poderia ficar também com o mesmo relator ou relatora, no caso. O projeto é o que diz respeito à melhoria das condições de saúde em ambiente laboral, das forças e serviços de segurança. Por fim, temos no âmbito das iniciativas legislativas o projeto do Bloco de Esquerda, que estabelece o regime jurídico aplicável à avaliação de impacto dos atos normativos. O projeto de lei do Bloco de Esquerda, que estabelece o regime jurídico aplicável à avaliação dos atos normativos na produção, manutenção, agravamento ou diminuição e erradicação da pobreza. Pergunto quem se... Sra. Deputada? Muito bem. Sendo assim, continuávamos com a Sra. Deputada Catarina Marcelino, no ponto 7. Faz a voz, Sr.
Deputado. Não ponho em causa nada. Muito bom dia a todas e todos. Fiquei de alguma maneira surpreendido pelo facto desse projeto de lei ter baixado à primeira comissão. Enfim, não questiono nada, apenas pergunto-me que critério é que foi utilizado, porque, dado o seu conteúdo, de utilizar, como é sabido, enfim, é a ideia de fazer uma avaliação do impacto da produção legislativa sobre a pobreza, ou no âmbito da pobreza. E, portanto, não sei, ficaria na expectativa de que o projeto baixasse à Comissão de Assuntos Sociais, enfim, mas enfim, não sei. Ou se calhar as duas em conexão, eventualmente, porque percebo que está em causa a produção legislativa e, portanto, de alguma maneira tem a ver com a primeira comissão. Mas, na verdade, é um bocadinho, não sei. Esta comissão é sempre boa para tratar tudo, isso, desse ponto de vista, não há a menor das dúvidas. Mas, não sei. O Sr. Presidente dirá.
Na minha opinião, não...
O quê?
Acho que o Sr. Vice-Presidente pode tratar disso com o Presidente, não é?
Eu escusava de ouvir isso. Eu escusava de ouvir isso. Mas está bem. Não, tudo bem.
Conexões, realmente, tem, obviamente. Não é? Agora, realmente trata-se de um procedimento legislativo que incide sobre esta questão.
Certíssimo, não questiono não é? Isso.
Podia ser sobre o impacto ambiental e já seria a Comissão de Agricultura e Pescas, não é? Mas podemos fazer chegar um pedido de conexão, terá, com certeza.
Terá, certamente,
não é?
Isso é verdade.
Bom, então vamos fazer essa diligência, não há prazo e, entretanto,
ver se há
a deputada
alguma...
Catarina Marcelino assegurará em qualquer caso. Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada, e continuávamos consigo.
Pois claro, e muito bem.
Não sei se já tinha chegado quando eu perguntei se havia objeções a passarmos o ponto 7 de ordem de trabalhos, que é o relatório sobre os aspectos dos direitos fundamentais da integração e combate à hostilidade em relação aos ciganos, uma vez que o ponto 3 será da responsabilidade do deputado António Filipe, que não deve tardar, mas ainda não está entre nós.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A palavra.
Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Eu estive, de facto, em representação da Comissão nesta reunião da LIBA em Bruxelas, no Parlamento Europeu, no dia 18 de outubro de 2018, e foi uma reunião sobre aspectos dos direitos fundamentais na integração e no combate à hostilidade em relação aos ciganos. É um tema que a União Europeia tem acompanhado, quer ao nível da Comissão, quer ao nível do Parlamento Europeu. Nesta reunião estiveram, para além de deputados do Parlamento Europeu, estiveram também alguns organismos, quer da União Europeia, quer do Conselho da Europa, que tratam este tema, e das Nações Unidas também, e organizações não-governamentais europeias que trabalham com as comunidades ciganas, e deputados e deputadas dos Parlamentos Nacionais, como foi o meu caso. Este é um tema que na Europa tem tido grande atenção, porque as comunidades ciganas, os Rom, são a maior minoria étnica da Europa. E eles são milhões de pessoas. Portanto, nós estamos a falar de uma comunidade que tem, que são cerca de 8 milhões de pessoas em toda a Europa. Evidentemente que há países com uma expressão muito maior do que Portugal, os países do centro-leste europeu, a Hungria, a Roménia, têm a República Checa, têm de facto comunidades muito grandes, mas também existem por toda a Europa, na Inglaterra, na França, portanto é uma comunidade que está espalhada pela Europa. Em Portugal há uma especificidade da Península Ibérica, porque as comunidades depois, no fundo, aculturaram-se onde se localizaram e, portanto, na Península Ibérica há de facto uma comunidade com especificidades culturais e em Portugal estima-se que são cerca de 50 mil pessoas, uma vez que não há levantamento, nós não temos nenhum levantamento sobre grupos étnico-raciais, aliás, essa é uma questão que também está na ordem do dia, se deve ou não integrar os próximos censos, perguntas que nos permitam saber de quantas pessoas estamos a falar. A conferência foi muito interessante e houve algumas questões que se destacaram, para além desta questão do número de pessoas ciganas na Europa, também as questões centrais que são a habitação, a educação e o emprego, e que são os fatores de maior discriminação desta comunidade, assim como a saúde, Por exemplo, em Portugal, a comunidade cigana tem em média menos 15 anos de vida que a comunidade maioritária, isto é um número muito impressionante. A reunião teve intervenções de várias entidades e de várias personalidades, incluindo eurodeputadas que são da comunidade cigana, portanto, pessoas que são ciganas, que fizeram intervenções. Há um fator muito importante, que é a questão de fundos comunitários específicos que possam ajudar estas comunidades, porque nós estamos a falar das comunidades mais pobres da Europa. Temos pessoas em situações de pobreza, sem água, sem eletricidade, sem acesso a bens essenciais e fundamentais. Isto não é só uma questão destes países que têm comunidades maiores. Em Portugal esta realidade também acontece. Nós temos a maior parte das pessoas que vivem em habitação não tradicional, não, habitação precária em Portugal, digamos assim, em barracas, são pessoas da comunidade cigana. E, portanto, este é um assunto que a Europa tem seguido e que Portugal também tem seguido, nós temos uma estratégia nacional que se iniciou em 2014, salvo erro, mas que foi revista agora porque, de facto, era pouco ambiciosa e houve necessidade de aprofundar mais. Ela foi revista, ela dura até 2020 e uma das grandes questões nesta reunião que foi central foi a questão do próximo quadro comunitário e dos fundos comunitários especificamente para apoiar estas comunidades. Porque o que diziam nesta reunião é que ainda há fundos comunitários que podiam ter sido usados neste quadro comunitário para estas comunidades que não foram utilizados porque os países fazem as estratégias mas depois não desenvolvem as políticas e portanto é preciso uma atenção muito particular e muito especial à questão de pôr as políticas em ação. Eu própria fiz duas intervenções durante a reunião em que salientei o facto de ser necessário que ao nível dos fundos comunitários do próximo quadro haja uma atenção específica para o investimento nestas comunidades ao nível da habitação e da educação e que é preciso que os fundos comunitários permitam construção de habitação porque essa é um dos aspectos mais fundamentais quando falamos das comunidades ciganas. Há aqui também um aspecto muito relevante que eu julgo que em Portugal nós nunca abordamos, mas que foi muito abordado durante a reunião, que é a possibilidade de ter umas comissões de reconciliação. Evidentemente que nos países onde a comunidade é muito grande e tem uma pressão social muito grande, esta questão é mais relevante, mas um país, por exemplo, como a Suécia, teve esta experiência de comissões de reconciliação que fazem a aproximação e estratégias de aproximação entre as comunidades maioritárias e as comunidades ciganas, uma vez que há de facto um fosso de discriminação e de afastamento onde o racismo é muito evidenciado na relação destas comunidades. Isto acontece em todos os países e também, como sabemos, em Portugal. E portanto esta é uma experiência que a Suécia teve e que eu julgo que é interessante porque nós nunca, em Portugal, nunca discutimos este aspecto, mas é de facto uma questão importante. Depois outra questão também, para terminar, importante que foi referida, é a necessidade da educação, de termos as pessoas das comunidades ciganas com mais educação, porque isso é fundamental para a inclusão. E nós em Portugal, de facto, temos um déficit ao nível da educação, talvez maior do que em alguns países, destes países que estamos a falar, porque nós não temos elite intelectual cigana. A elite intelectual cigana nestes países onde há uma discriminação muito grande e onde há pessoas muito mais pobres, se calhar, do que os ciganos em Portugal, mas tem essa elite, e essa elite depois tem participação política, tem participação cívica e, portanto, tem um papel importantíssimo para a inclusão da comunidade cigana. Nós, em Portugal, temos um déficit de educação muito, muito, muito grande e este é um aspecto importante a referir. E a questão da participação política. A questão da participação política é muito importante porque há países, isso também foi referido na conferência, onde A importância dos votos das comunidades ciganas é muito grande e, portanto, os partidos políticos fazem aproximação às comunidades ciganas porque precisam dos votos. Isso também leva a que depois existam políticos com papel importante que são eleitos das comunidades ciganas. Nós em Portugal temos um problema grave, nós não temos pessoas das comunidades ciganas a participar politicamente. E o Conselho da Europa está a fazer em toda a Europa, incluindo em Portugal, academias de política para as comunidades ciganas, para formar pessoas ciganas, de modo a que elas tenham competências e capacidade para poderem integrar as listas dos partidos políticos nas eleições. A reunião foi em torno destes temas, foi muito interessante, mas de facto, tendo em conta que nós temos uma comunidade relativamente pequena, isso não significa que os problemas não sejam os mesmos que nestes países. Nós temos de facto um aspecto importante que é, nós não temos políticas de segregação direta, enquanto que há países onde cada vez há mais política de segregação direta, como é o caso da Hungria. E isso é muito preocupante na Europa. Nós não temos essa política de segregação direta, felizmente. As nossas políticas são sempre na lógica da inclusão e da integração, as políticas públicas, mas temos uma realidade de segregação indireta que convém estarmos atentos, combater e ter mecanismos de facto de inclusão destas pessoas, porque são portugueses e portuguesas, como todos nós, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres constitucionais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Não há pedidos de esclarecimento, de maneira que voltamos então ao início, ao ponto 3 da ordem de trabalhos. E dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para apresentar o seu parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço terem esperado por mim, porque estive numa audição na Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, este parecer que, afinal, sempre tinha urgência, ou seja, de facto, a Conferência de Líderes tem urgência em poder apreciar uma posição sobre esta matéria e, portanto, teve de ser feito num prazo muito curto. Mas creio que a questão também não carece de desenvolvimentos muito, muito, muito grandes. E, portanto, procurei ir diretamente ao assunto, que tem que ver com a questão de saber se pode haver iniciativa parlamentar de apresentação de propostas de alteração a propostas de lei de alteração legislativa. No caso concreto, no sentido de alterar, de ampliar a extensão da autorização legislativa proposta pelo Governo. No estudo que fiz sobre esta matéria, verifiquei que, inclusivamente, não é pacífico que não possa haver iniciativa parlamentar originária em matéria de autorizações legislativas. De facto, existe jurisprudência constitucional dos anos 80, em que se considera que não é inconstitucional que o Parlamento aprove autorizações, confira autorizações legislativas ao Governo, mesmo que o Governo não solicite, ou seja, autorizações legislativas de iniciativa originária parlamentar. Na base da ideia de que elas seriam facultativas, ou seja, o Governo, tendo uma autorização parlamentar que não solicitou, é livre de a utilizar ou não. Mas a questão não é essa. Ou seja, podíamos dizer, bom, se a Constituição admite iniciativa originária, por maioria de razão, não impede, nada impede que haja iniciativa superveniente, ou seja, que haja postos de alteração legislativa propostas pelo Governo. Portanto, o problema poderia ficar resolvido por aí. Mas não é essa a questão. A questão tem que ver com o direito de iniciativa superveniente. Ora bem, o regimento da Assembleia da República refere explicitamente que a iniciativa originária pertence ao Governo. E, portanto, poder-se-á colocar a questão, que também não interessa aqui, de saber se essa norma regimental é conforme à Constituição, tendo em conta a jurisprudência constitucional que existe, mas não é essa a questão. Mas quando o regimento da Assembleia reserva a iniciativa originária para o Governo, interpretada ao contrário, não impede que a iniciativa superveniente seja de deputados e grupos parlamentares. E eu creio que é forçoso que assim seja. Ou seja, se não fosse possível, sendo que o Governo não tem competência para apresentar propostas de alteração em processos legislativos em curso, apenas os deputados o podem fazer, portanto as propostas na especialidade em qualquer processo legislativo terão de ser apresentadas forçosamente por deputados e grupos parlamentares. Se não houvesse esse poder de iniciativa, as propostas de lei de alteração legislativa eram, pura e simplesmente, inalteráveis. Ou seja, apresentada uma proposta de iniciativa legislativa, ou era aprovada ou era rejeitada, não havendo qualquer possibilidade do Parlamento, em matérias que são da sua reserva de competência, da sua reserva relativa de competência, poder ter algum voto na matéria, fosse, como se costuma dizer, pegar ou largar. E, portanto, há disposição constitucional e regimental expressa no sentido de que os deputados podem apresentar propostas de alteração em processos legislativos e não há nenhuma restrição quanto ao tipo de processos em que esse direito pode ser exercido. Portanto, os deputados podem apresentar propostas de alteração, ponto final, e, portanto, não há aqui nenhuma exclusão das propostas de autorização legislativa relativamente a esse poder de alteração de propostas e, portanto, de apresentação de propostas. Eu li atentamente o parecer da senhora auditora jurídica sobre esta matéria, que se considera inconclusivo, porque devido a posições doutrinais que vão noutro sentido. Mas, salvo devido respeito, quer-me parecer que as posições doutrinais que são expostas não são muito consistentes, ou seja, elas não se baseiam em nenhuma disposição, nem constitucional nem regimental, baseiam-se apenas em considerações dos respectivos autores e que não me parece que eu, no parecer, procuro responder a essas objeções, que não me parece que tenham, que sejam suficientemente sólidas para poder contrariar aquilo que proponho como conclusão, que é fundamentalmente a de que os deputados têm, de facto, o poder de alterar, têm o poder de iniciativa superveniente em matéria de propostas de lei de autorização legislativa, podendo, portanto, apresentar propostas de alteração. Que, caso essas propostas de alteração, relativamente à extensão da autorização legislativa proposta, caso restringam caso restringam a extensão da autorização legislativa, o Governo não poderá ultrapassar a extensão que seja definida, caso confiram ao Governo, caso ampliem a autorização proposta, isso constitui uma faculdade que o Governo poderá utilizar ou não. Aliás, este caráter facultativo da ampliação da extensão foi por essa razão que o Tribunal Constitucional considerou nos anos 80 que até a iniciativa originária não era inconstitucional, porque o Governo só utilizaria se quisesse. E, portanto, creio que essas considerações também valem em matéria de iniciativa superveniente. E, portanto, basicamente, enfim, é essa a conclusão que proponho.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar naturalmente o Sr. Deputado António Filipe, num espaço de tempo tão curto, produziu um parecer que, de facto, aborda os aspectos essenciais, mas, do meu ponto de vista, não aborda todas as questões. Independentemente de eu concordar ou discordar do conjunto das conclusões, e já lá ia depois relativamente a isso. Quando eu digo que não aborda todas as questões, é porque, sendo certo, e o Sr. Deputado António Filipe e todos os outros seus deputados também que conhecem estas matérias sabem, sendo certo que quer a jurisprudência, quer a doutrina, há uma coisa que é perfeitamente unânime, que é considerar que as matérias de alterações legislativas orçamentais têm que ter um relacionamento diferente relativamente à própria lei do orçamento de que têm as autorizações legislativas noutras áreas, noutras matérias, precisamente atendendo à reserva de iniciativa que existe constitucionalmente para o Governo em matéria orçamental, e também pelo princípio imanente do Estado de Direito e que está vertido na Constituição, no artigo da separação e interdependência entre os órgãos de soberania, que no fundo postula a necessidade de um equilíbrio não apenas jurídico ou constitucional, mas também um equilíbrio político entre os vários órgãos de soberania, tem que haver, de facto, esse equilíbrio e, portanto, é preciso olhar também para aquilo que a Constituição diz que as autorizações legislativas devem ter. As autorizações legislativas, de acordo com a Constituição, devem observar quatro regras fundamentais, uma das quais é a duração, que no caso orçamental está resolvido por natureza, porque tem a duração do próprio orçamento, mas tem outros três aspectos fundamentais, que são o objeto, o sentido e a extensão. Ora, do meu ponto de vista, o parecer, conforme está apresentado pelo Sr. Deputado António Filipe, vai longe demais na sua conclusão, porque deixa a porta aberta, inclusive, do meu ponto de vista, erradamente, é que as autorizações legislativas no âmbito do orçamento possam, inclusive, alterar o objeto e o sentido das de uma qualquer autorização legislativa que originariamente, em termos de iniciativa originária, tenha sido apresentado pelo Governo. E isso, do meu ponto de vista, não é aceitável. Ou seja, não questiono, e acho perfeitamente, concordo totalmente com o Sr. Deputado António Filipe, que relativamente à extensão das autorizações legislativas, o Parlamento possa, em sede do processo legislativo orçamental, possa alterar a extensão de um qualquer pedido de autorização legislativa apresentado pelo Governo, seja no sentido da ampliação, seja no sentido do encurtamento dessa autorização legislativa. Parece-me isso perfeitamente claro, e nesse sentido até a conclusão número 6 que o Sr. Deputado Relator apresenta, do meu ponto de vista está curta, porque não é a ampliação da extensão de uma autorização proposta que é constitucionalmente legítima, é a ampliação ou o seu encurtamento da extensão. Agora, o que eu acho é que o Sr. Deputado não aborda uma questão que para mim é decisiva relativamente ao parecer que deve ser emitido por esta Comissão, que é de que não é aceitável, relativamente ao objeto e ao sentido das autorizações legislativas, haver uma liberdade total da parte dos deputados, porque, quer dizer, o próprio preceito constitucional das autorizações legislativas dispõe que as autorizações legislativas têm que ser pedidas pelo Governo. Portanto, é um conteúdo essencial da autorização legislativa em termos constitucionais que haja um pedido da parte do Governo, sob pena de se criar o tal desequilíbrio político entre órgãos de soberania, criando uma situação em que a Assembleia, embora não de uma forma totalmente impositiva, mas que a Assembleia, politicamente pelo menos, pretenda condicionar a atividade executiva do Governo através da produção de uma legislação sobre uma matéria relativamente ao qual o Governo não pediu minimamente para legislar. Em sede de Orçamento de Estado, parece-me claro que, até pela relação, pela iniciativa que existe exclusivamente do Governo para a formulação das propostas de orçamento, o Governo tem, a Assembleia da República pode com certeza propor alterações, mas tem que sempre se ater àquilo que são as matérias constantes originariamente do orçamento. O orçamento é legislativamente uma competência da Assembleia da República, mas é, em termos da sua execução, uma prerrogativa exclusiva da parte do Governo. E é evidente que nenhum Governo pode ser obrigado a executar um orçamento para o qual, enfim, que no limite até que possa violar os seus parâmetros de execução e de programa de governo conforme ele se apresentou. Relativamente, portanto, ao parecer, eu acho que falta aqui uma separação clara entre aquilo que é o objeto, o sentido e a extensão das autorizações legislativas, determinando esta Comissão, no seu parecer, se entende ou não, pareceu-me das palavras do deputado António Filipe, daí eu dizer que discordo parcialmente do seu parecer, pareceu-me entender das suas palavras que entende que a Assembleia pode alterar o objeto das autorizações legislativas do Governo. Eu acho que não. Inclusive, relativamente ao sentido, não se pronunciou, mas, enfim, o sentido e o objeto, como sabe, nas autorizações legislativas, são coisas que estão muito ligadas, porque o objeto tem que ver com a matéria sobre a qual incide, a matéria legislativa sobre a qual genericamente incide a autorização legislativa, e o sentido tem que ver com os objetivos de política legislativa que se pretende alcançar com aquele objeto. Já a extensão tem que ver com a modulação, a parametrização, digamos assim, negativa ou positiva, ou ambas, o ideal é ser positiva e negativa. Uma boa autorização legislativa delimita os parâmetros dentro dos quais uma determinada autorização legislativa é concedida ao Governo, os parâmetros dentro dos quais pode legislar, e, portanto, eu acho, sinceramente, que, por exemplo, no caso concreto, tanto quanto eu o conheço, que deu origem a esta matéria, eu acho que houve um excesso de zelo da parte da COFMA. Ou seja, parece-me, daquilo que eu conheço, eu não era membro, não sou membro da COFMA, portanto não conheço em detalhe as iniciativas, mas pelo relato que tive, as propostas respeitavam quer o objeto, quer o sentido. Apenas lhe alteravam a extensão. E eu, nesse caso, acho que devia ter sido aceito. Agora, acho que este parecer escancara as portas para outras situações também, com as quais, ou nas quais, eu não me revejo com toda a franqueza. Respeito a opinião do Sr. Deputado Relator, mas não me revejo. Indiretamente ao parecer, chama a atenção, em qualquer circunstância, independentemente da minha discordância relativamente àquilo que parece ser a conclusão do parecer, que é uma abertura, um escancarar de portas relativamente a uma liberdade praticamente total da parte dos deputados para apresentarem alterações a autorizações legislativas que constem das propostas orçamentais. Eu não me revejo nesse escancarar de portas. Mas, independentemente disso, na especialidade, o Sr. Deputado, indo às conclusões, no número 1 da conclusão, diz que a iniciativa originária, de acordo com o RAR, pertence exclusivamente ao Governo e depois acrescenta, embora essa limitação suscite objeções quanto à sua constitucionalidade. Em primeiro lugar, eu acho que não suscita dúvidas absolutamente nenhumas. Aquilo que o Tribunal Constitucional sempre disse foi que não considerou inconstitucional que isso acontecesse. Nunca considerou inconstitucional que a Assembleia regulamente essa matéria de uma maneira diferente. Isso são coisas distintas. De resto, Sr. Deputado, até há uma contradição, porque logo na segunda página do seu parecer, o Sr. Deputado diz assim no último parágrafo: sempre se pode suscitar a questão de constitucionalidade de uma disposição regimental que limita os poderes constitucionalmente conferidos aos deputados, mas há que dirimir aqui, até há um lapso, eu penso que quer dizer, falta aqui um não, mas não há que dirimir aqui esta questão, porque não é disso que se trata. Diz que não é disso que se trata, mas depois nas conclusões acrescenta que é inconstitucional, ou pelo menos que suscita objeções à sua constitucionalidade. Eu acho que há aqui uma contradição no próprio parecer, independentemente de, mesmo que não houvesse contradição, e corrigido o lapso lá atrás, eu não concordo com essa, quando muito, pode dizer que essa limitação pode suscitar dúvidas, e há doutrina que defende o contrário. Pode suscitar dúvidas, agora suscita objeções quanto à sua constitucionalidade, por amor de Deus. Pois o número 2, diz o Sr. Deputado, nos termos do número 2, do artigo 165, compete à Assembleia da República definir o objeto, o sentido e a extensão. Não, Sr. Deputado, não, do meu ponto de vista, não compete à Assembleia da República. Compete à lei, e é aquilo que diz o 165. O 165 o que diz é que a lei define, tem que definir o objeto, o sentido e a extensão. Coisa diferente é dizer que compete à Assembleia da República definir o objeto. Porque, do meu ponto de vista, lá está, e escusado em boa parte da doutrina, o objeto da autorização legislativa pressupõe o pedido da parte do Governo. Toda a autorização legislativa pressupõe um pedido. E, portanto, quem define o objeto, do meu ponto de vista, é o Governo. A Assembleia da República, quando não concorda com o objeto, pura e simplesmente recusa a autorização legislativa. Não pode alterar o objeto e dizer, olha, os senhores vêm pedir alhos, mas eu concedo bugalhos. Eu pessoalmente não concordo com isso e não me reveria numa solução desse tipo. Depois, também no ponto 4 das suas conclusões, diz o Sr. Deputado, de acordo com o número 5 do artigo 165, as alterações legislativas concedidas na lei seguem a tramitação do processo legislativo em que se insere. O Sr. Deputado, o artigo 165 não trata de tramitação. Portanto, isto pura e simplesmente não é linear. Dizer que o artigo 165 diz que as autorizações legislativas seguem a tramitação do processo legislativo, não. O artigo 165 da Constituição não trata minimamente a tramitação, portanto isto não é verdade. E por último, como já referi também, a conclusão número 6 inculca a ideia de que a ampliação da extensão de uma autorização legislativa é constitucionalmente legítima. Eu diria que quer a ampliação, quer o encurtamento da extensão. Mas lá está, para se chegar a esta conclusão, era importante que o parecer fizesse, digamos, uma avaliação dos vários elementos que constitucionalmente uma autorização legislativa tem de ter, para depois poder concluir quais desses elementos é que estão na liberdade dos deputados proporem a alteração. Do meu ponto de vista, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, quer no sentido de ampliação, quer no sentido de encurtamento relativamente à extensão, tenho as maiores dúvidas, para não dizer objeções, na prática pessoalmente tenho objeções, relativamente ao objeto e ao sentido, porque acho que isso é um pressuposto obrigatório do próprio conceito de autorização legislativa. A autorização legislativa tem que partir, de acordo com o texto constitucional, de um pedido da parte do Governo. É competência do Governo pedir autorizações legislativas, diz a Constituição. Ora, se, é competência, se a questão do pedido é um elemento essencial das autorizações legislativas, é evidente que não pode ser a Assembleia da República, que a Assembleia da República não pede autorizações legislativas, concede-as.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Barros Guedes. Sr. Deputado Geral Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção breve para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acompanha as considerações e as conclusões do parecer elaborado pelo deputado António Filipe. Ouvi também atentamente aquilo que o Sr. Deputado Marcos Guedes agora acaba de trazer para o debate, que são considerações de grande importância. A única questão que se coloca, creio eu, é a de saber em que medida é que uma recaracterização da extensão da autorização legislativa pode acarretar uma recaracterização do próprio objeto. Ou seja, eu acho que nós não estamos a lidar, mas corrigir-me-ão se eu estiver enganado, eu acho que nós aqui, para efeitos deste parecer, e tendo em conta até os casos que lhe deram origem, não estamos a lidar com um uso discricionário por parte da Assembleia de processos de autorização legislativa para reconfigurar de forma, enfim, completa, radical, aquilo que é o objeto dessa autorização. Do que se trata, creio, é de avaliarmos qual é que é o poder que a Assembleia se pode reclamar em matéria de redefinição do alcance, e sabendo que a fronteira entre isso e a recaracterização do objeto é, às vezes, difícil de estabelecer. E, portanto, nós interpretámos o sentido e a própria letra daquilo que o Sr. Deputado António Filipe nos propõe como parecer, como situando-se neste domínio. Os alertas que o Sr. Deputado Marques Guedes traz, só o Sr. Deputado António Filipe lhes poderá responder, evidentemente, mas nós, a nossa interpretação foi, digamos, ateve-se basicamente a esta questão da extensão, e desse ponto de vista, evidentemente, que o parecer nos merece total concordância. É isto, Sr. Presidente. Obrigado.
Sr. Deputado Geral Pereza, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, indo diretamente àquilo que era solicitado ao Sr. Deputado António Filipe, e ao ponto 6, nós concordamos, só que, pegando até nas palavras do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, e também no que acaba de ser observado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, é a Constituição que distingue os quatro elementos de uma lei de autorização legislativa. Portanto, há elementos que obviamente podem ser fluidos, mas é óbvio que é distinto o objeto, é distinto o sentido, é distinta a extensão e é distinta a duração. E o que nós gostaríamos, porque foi isso que foi solicitado a esta Comissão, era que nos pronunciássemos sobre a admissibilidade de uma alteração da autorização legislativa, no sentido de permitir, através da Assembleia, o alargamento da sua extensão, porque a restrição, esse era um pressuposto, ninguém questiona, porque a pergunta era precisamente se a Assembleia podia ir para além. Porque a verdade é que as objeções suscitadas pelo deputado Luís Marques Guedes existem, são pertinentes e eram dispensáveis neste parecer. Portanto, o que eu solicitava, a disponibilidade do relator para se ater a esta questão, porque senão está suscitado, de facto, questões muito complexas, que decorrem desde logo da circunstância do Tribunal Constitucional nunca ter concluído pela conformidade constitucional de autorizações legislativas não solicitadas, trata-se de considerandos instrumentais para outras decisões, ou seja, e como me referiu o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, eu também comporto a leitura que, quando o Tribunal Constitucional, repito, nunca em matéria decisória, mas em matéria de pressupostos da decisão, não vislumbrar uma inconstitucionalidade de uma autorização legislativa não solicitada, não quer dizer que se resultaria inconstitucional o regimento da Assembleia da República que atribui a iniciativa ao Governo. São matérias diferentes. Portanto, se nós aceitarmos essa leitura, o artigo 188 não é inconstitucional, nem para o Tribunal Constitucional. E, portanto, se o não é, não pode deixar de ter outra leitura 188, é que, sendo possível alargar o âmbito, não é possível alterar o objeto. Seria incoerente com o 188. E, portanto, o que eu estava a tentar sensibilizar o Sr. Deputado é que, ao alargar, ou ir responder para além do que lhe é pedido, está a levantar questões muito complicadas. Eu não tenho qualquer problema em subscrever o ponto 6, em subscrever o ponto 5. Tenho esta incoerência, esta relutância em subscrever o ponto 1, embora objeções, qualquer norma pode ser inconstitucional, mas a verdade é que nós não temos razões para não escrever também exatamente o contrário, ou seja, que não nos suscita objeções de constitucionalidade nestes termos. A circunstância da Assembleia da República se autovincular, atribuindo ao Governo, no âmbito do relacionamento institucional, a iniciativa, não me parece que seja inconstitucional, nem me parece que o Tribunal Constitucional alguma vez tenha dito isso. Mas a verdade é que, enquanto não for declarado inconstitucional, e eu repito, não acho que seja inconstitucional, mas a verdade é que existe, não se pode dar outra interpretação, senão de que o objeto é fixado pelo pedido de autorização legislativa. Sou pena do Governo pedir uma autorização legislativa para rolar o imposto ao automóvel e, em resposta, a Assembleia diz que vai legislar sobre a indústria têxtil no Val do Ave. Quer dizer, e, portanto, não, Sr. Presidente, a questão como coloca é esta, quer dizer, porque, de facto, a extensão é diferente do objeto. E, portanto, o que o COPAR pede à Comissão de Assuntos Constitucionais é que se pronuncie sobre uma questão que eu confesso, e dou os meus parabéns ao Sr. Deputado, eu tinha alguma relutância em admitir que a Assembleia pudesse alargar o âmbito, e do estudo que me obrigou, da extensão, reconheço que sim, que pode. Agora, esse é um dos quatro elementos das propostas de autorização, das leis de autorização legislativa, e, portanto, relativamente ao sentido do objeto, já não é assim. E, portanto, se nós convolarmos o parecer naquilo que é solicitado, que é, aliás, como o Sr. Deputado, e bem, logo no introito refere, o pedido relativo à situação concreta destinada a ampliar o sentido e extensão da autorização legislativa, relativamente à extensão, inequivocamente nós subscreveremos, porque se coloca a questão da conformidade constitucional do 188. A verdade é que, enquanto ele existir, ele tem consequências, e uma das consequências é que limita o objeto. Sou pena de não fazer sentido algum o 188 do RAR. Portanto, penso que terei sido razoavelmente claro na pretensão dirigida ao Sr. Deputado Relator, a quem felicito, obviamente, pelo parecer, mas se pudermos expurgar uma matéria que é complicada e que é desnecessária de aqui estar, porque não é isso que nos é pedido, evita-nos, de facto, ter que pronunciar sobre uma matéria que já nessa matéria não merece a nossa atenção, mas ela em nada colide com aquilo que nos é solicitado, que é saber se a Assembleia pode alargar o âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vou dar a palavra agora à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. E depois o Sr. Deputado António Filipe responderia a todas as questões que foram levantadas. Bem? Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente das Finanças e os senhores deputados. E eu não demorarei muito porque o essencial está dito, mas não queria deixar de, em primeiro lugar, cumprimentar ao Sr. Deputado António Filipe pelo parecer que aqui nos trouxe. É um parecer complexo, que exige estudo e foi feito em tempo recorde, e por isso não queria deixar de o saudar nesse sentido. E começava por pegar nas palavras de quase finais do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que também eu tinha a impressão, antes de ter estudado o assunto e ter lido o parecer do Sr. Deputado António Filipe, que uma autorização legislativa não podia ser alterada. Era esta a minha primeira impressão. Quanto à extensão, claro, enfim, agora convenceu-me que talvez se possa fazer isso, mas realmente apenas e só em relação àquilo que é material dentro daquilo que está previsto no objeto. Mexermos na questão do objeto, e pegava também aqui no que disse o Sr. Deputado secundando Filipe, deputado Luís Marques Guedes, peço desculpa, a questão do objeto de facto é uma questão diferente e que deve ser arredada deste parecer para não confundirmos as duas realidades, que são realmente realidades distintas e que nos levam para e por caminhos diferentes. E por isso, se o Sr. Deputado António Filipe estivesse disponível para rever a questão, seria bastante mais fácil para nós votarmos este parecer no sentido concordante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Farias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço naturalmente as considerações feitas pelos outros Srs. Deputados que pronunciaram. Eu iria, talvez, eu propunha-me responder depois a cada uma das questões colocadas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, que têm a ver com a sua propensão, que nós já conhecemos há muitos anos, pela supremacia do Executivo. Mas eu propunha-me depois ir a cada um dos pontos. Mas, talvez até simplificando, eu consideraria no seguinte, que de facto, relativamente à questão das objeções quanto à constitucionalidade do regimento, eu de facto creio que se pode suprimir esse ponto. De facto, o regimento é taxativo. Eu devo dizer que nunca tinha estudado isto e fiquei surpreendido também pelo facto de se admitir a possibilidade de iniciativa originária parlamentar em matéria de alterações legislativas. Não conhecia a jurisprudência constitucional que se referia, mas mais que isso, surpreendeu-me o caráter absolutamente perentório com que os professores Gomes Cantilha e Vital Moreira o afirmam na Constituição Notada, dizendo que acham perfeitamente legítimo e razoável que a Assembleia da República não queira ela própria legislar, mas acho que o Governo deve fazer e o incumba de o fazer. Eu fiquei surpreendido com o caráter tão taxativo como isso era afirmado, e por isso é que até fiz aqui essa referência. Mas não vou tão longe ao ponto de dizer que o regimento é inconstitucional. E, portanto, eu aqui poderíamos, enfim, talvez até acolhendo a proposta, creio que foi a do Sr. Deputado Neto Brandão, no ponto 1, aliás, há aqui um lapso, não é o artigo 188, número 2, é o número 1, e, portanto, que quando se diz que pertence exclusivamente ao Governo, ponto final, e, portanto, tiraria o inciso final deste ponto número 1. Depois, e portanto, eu creio que foi esse, era esse o problema, em termos das conclusões. Se for outros, depois os deputados dirão. Vamos lá ver. Eu respondi à questão da extensão porque foi isso que foi colocado. Ou seja, o Sr. Presidente da Assembleia da República incumbiu-nos de emitir parecer sobre o problema da ampliação da extensão porque foi isso que esteve em causa. Portanto, o que esteve em causa na COFMA foi uma proposta que ampliava a extensão da autorização legislativa proposta. E, portanto, foi essa a questão que eu me propus responder. E, portanto, não me propus responder a outras questões que implicariam mais tempo e um parecer muito mais circunstanciado se fosse analisar as questões dos outros três elementos, ou seja, a duração, o objeto e o sentido. Não é? Porque isso, enfim, levaria algo mais extenso, mais circunstanciado, e por isso é que eu no ponto 6 pus apenas se me referi apenas à ampliação da extensão, mas também não creio, e agora aqui começo a responder, sou para Marcos Guedes, que o parecer escancar tudo o resto, não é? Eu creio que não o faz. Mas, de qualquer maneira, eu sempre queria dizer o seguinte. E, portanto, resolvida a questão do número 1, portanto, eu retiro aceito retirar a frase final, embora esta admissão suscite objeções. E damos como assente, portanto, em termos regimentais é assim, portanto, a iniciativa originária é do Governo. Mas também quero-me parecer que a questão que os seus deputados colocam, de que, bom, mas o Governo pode propor alhos e a Assembleia da República autorizar bugalhos, ou seja, altera o objeto. Senhores deputados, desculpa-me, mas eu acho que isso é caricato. É caricato. Porquê? Porque, para já, isso seria absolutamente ineficaz. Ou seja, o Governo, se o Governo pede autorização para legislar alhos e autoriza a legislar bugalhos, o Governo não legisla. Pura e simplesmente. Ou seja, não há nada que possa obrigar o Governo a legislar com base numa autorização legislativa que não pediu. E, portanto, o que é caricato? Ora bem, há aqui processos legislativos. Eu lembro de um processo legislativo que não foi da autorização, mas foi material, que foi uma espécie de sopa da pedra. O professor Freitas do Amaral, quando foi deputado, naquela fase curta em que reassumiu a liderança do CDS, apresentou aqui um projeto de lei no sentido de alterar a lei de organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional, apenas com um artigo que era de que permite que o Tribunal Constitucional pudesse decidir da urgência de determinados processos. E era apenas isso. Bom, esse processo legislativo seguiu a sua tramitação, foi aprovado na Generalidade, depois foi aprovada uma nova lei de organização, funcionamento e processo, que tinha tudo, mas não tinha isso. E, portanto, foi aquela clássico exemplo da sopa da pedra, ou seja, a única coisa que constava da iniciativa legislativa originária desapareceu e ficou tudo o resto, evidentemente, da intenção do autor. E, portanto, a Assembleia da República pode fazer isso, ou seja, a Assembleia da República é competente em matéria de reserva relativa, pode legislar substancialmente sobre a matéria, pode fazê-lo. E, portanto, e se alterar o objeto, o Governo, por isso simplesmente, isto não tem nada com isso, o Governo não solicitou, não pode ser coagido a publicar um decreto-lei que não quer, e, portanto, obviamente que eu creio que o exemplo é caricato, e, portanto, não creio que não é objeto de parecer, quer dizer, eu creio que isto não é objeto. Outro problema seria, eu não quis entrar nisso, vamos definir aqui, pensar o que é o sentido. Bom, creio que não foi isso que foi pedido e por isso é que eu não decidi não entrar por esse caminho. Portanto, eu creio que um outro problema que o Sr. Deputado Marques aqui coloca também tem a ver com este, que é dizer, bem, mas isto pode ser assim. Eu creio que nós temos que separar o direito de iniciativa do conteúdo da iniciativa. Ou seja, eu creio que não é possível limitar o direito dos deputados a apresentar propostas de alteração. Ou seja, eu creio que o regimento é expresso quanto a isso, portanto os deputados têm o direito de apresentar propostas de alteração. A Constituição acolhe os direitos dos deputados previstos no regimento, este é um deles, e portanto uma coisa é nós podermos contestar o conteúdo de uma proposta de alteração e dizer, bom, essa proposta de alteração, se for aprovada, vai levar a um resultado que é inconstitucional, que é absurdo, que é isto e aquilo. Agora, daí até poder dizer, não, os deputados não têm o direito de apresentar propostas de alteração, creio que vai uma distância grande. E, portanto, eu creio que nada nos legitima a questionar o direito dos deputados a apresentarem uma proposta de alteração, podendo nós concordar ou não com ela. Não é? E, portanto, que a questão é essa. Ora bem, eu diria que, em relação ao número 4, que diz que as... que, de acordo com o número 5 do 165, as alterações relativas concedidas ao IOS seguem a tramitação do processo legislativo em que se inserem, eu aqui também devo dizer que foi uma concessão que fiz à doutrina constitucional, porque, como se pode ver na parte que não é das conclusões, é uma citação da conclusão do professor Jorge Miranda, que diz exatamente isso, escreveu exatamente isso, que segue a tramitação da lei de aprovação do IOS. Ora bem, isto tem que ver com o seguinte, ele analisa na Constituição anotada da sua autoria, analisa a questão particular das autorizações legislativas concedidas na Lei do Orçamento, que são uma espécie de algo diferente. Ou seja, nós temos o artigo 165, que se refere às autorizações legislativas, mas depois o Orçamento de Estado está aivado de autorizações legislativas que não têm o mesmo formato, ou seja, não têm o formato de proposta de lei de autorização legislativa. Mas sendo de matéria, exatamente a matéria fiscal, que é da reserva relativa, o Orçamento de Estado contém, de facto, autorizações legislativas. E a questão que se coloca é de saber qual é a tramitação que se segue, e não é a tramitação das propostas de lei de autorização. Ou seja, as propostas de lei de autorização normalmente têm uma votação, salvo se houver se for aprovado um requerimento de baixa comissão, elas normalmente são aprovadas sequencialmente na generalidade, despedida final global em plenário, e fica o processo legislativo praticamente concluído, enquanto que no Orçamento de Estado não é assim. E, portanto, a questão que se coloca é de saber qual é a tramitação que prevalece. E aí, de facto, enfim, prevalecendo desta doutrina, que tenho como boa, do meu velho mestre, Jorge Miranda, de referir que não, a tramitação que se segue deve ser a da lei em que se inserem, ou seja, da apreciação da proposta de lei, do Orçamento de Estado, e de facto é assim que se tem feito. Ou seja, as autorizações legislativas constantes da proposta do Orçamento de Estado são discutidas na especialidade, tal como são quaisquer outras disposições constantes da proposta de lei orçamental. E, portanto, quer-me parecer que essa doutrina é boa e aliás, tem sido seguida pela Assembleia, é assim que tem sido. Para além daquela diferença que o Sr. Paulo Guedes referiu, que é a questão da duração. A duração é da vigência do Orçamento de Estado e que, inclusive, até pode ser utilizada de forma parcelar ao longo do período de vigência do Orçamento de Estado. E, portanto, não há uma fixação de prazo, ao contrário do que acontece nas propostas de lei da autorização legislativa. Ora bem, e portanto, tudo isto e ponderado, eu creio que se trata de retirar a frase final do número 1 e que o parecer terá condições para ser aprovado, segundo presumi.
Muito rápido, não quero voltar a expender os argumentos, já estão claros. Eu solicitaria outra alteração e com essa alteração o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ficaria confortável com as conclusões e votaria favoravelmente e penso que vai ao encontro do ponto de interseção das várias observações. Relativamente ao ponto 1, certíssimo, portanto com a supressão não há objeção alguma. O ponto 4 eu solicitaria que fosse suprimido apenas porque manifestamente não releva para o parecer, quer dizer, a questão do que diz o artigo 5 do 165 da Constituição, está lá escrito, não é necessário e, de facto, não tem a relevância fiscal que lá está referida, não tem nenhuma pertinência para, salvo devido respeito, penso que pode ser suprimido sem prejuízo nenhum. E o ponto 2, nós resolveríamos a questão, deputado António Filipe, no ponto 2, portanto, que era a outra objeção que eu tinha da redação, nós, com essa alteração que fez no número 1, se nós puséssemos, nos termos do número 2 do artigo 65 da CRP, as leis de autorização legislativa devem definir o objeto, sentido, extensão e duração da autorização. Pronto. Não é que, a questão do compete. Não. É a questão do objeto. Não, é aquela questão do objeto. É que com esta redação cumpre exatamente o que se propõe. Mas não entra na questão do objeto. Talvez, Sr. Deputado. Isto seria uma transcrição do que diz a Constituição. Portanto, nos termos do número 265, as leis da autorização legislativa devem definir o objeto, sentido, extensão e duração da autorização legislativa. Mas não entramos na questão de quem é que define o objeto, se é a proposta da autorização legislativa, se é a competência originária da Assembleia. E, portanto, vamos diretos logicamente ao ponto 6 e respondemos de facto ao par e está resolvido e o que o par quer saber é se a extensão pode ser ampliada pela Assembleia e pode. Fui claro, Sr. Deputado, peço desculpa. Penso. E portanto acho que resolvemos a questão e na nossa parte com estas alterações votamos favoravelmente e penso que vai ao encontro do que o Sr. Deputado acaba de referir, que respondeu ao que lhe era solicitado e não estamos a suscitar aqui questões equívocas. Certo? Ok. Sim. Certo, mas como não tem nada, é o que eu estou a dizer, por isso suprimia, porque não tem nada, essa tem uma questão, e fala lá da parte fiscal, portanto. Certo? Ok. Certo? Número 105. A autorização legislativa deve definir o objeto de sentido da autorização legislativa, que só suprime legislativa só por redundância, de redação, e suprime. Ponto. E suprimi o ponto 4, porque é lateral a isto tudo e está, nós estamos favoravelmente o seu parecer. Exato. E o 6 passa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu
Queria apenas afirmar que mantenho a minha objeção, porque, independentemente de ser verdade que o Presidente se pede, e é isso que é o despacho que é enviado para esta Comissão, que nos pronunciamos sobre a questão da extensão, eu acho que a resposta a essa questão não pode deixar, do meu ponto de vista, não pode deixar de afirmar que, sim senhor, é possível ampliar ou encurtar a extensão desde que o objeto e o sentido não sejam alterados. E, portanto, para chegar a essa conclusão é preciso explicar as questões relativamente ao objeto e ao sentido. Porque senão, parece que ficou, a extensão está pendurada. A extensão é um dos elementos, mas a Constituição diz que obrigatoriamente uma autorização legislativa tem que conter os três elementos, mais a duração, os quatro elementos. Então, obrigatoriamente. E, portanto, as coisas não podem ser vistas completamente de uma forma, do meu ponto de vista, não podem ser vistas de uma... Eu percebo que o Sr. Deputado António Filipe, percebo e respeito, o Sr. Deputado António Filipe possa ter uma interpretação diferente relativamente à questão do objeto. Eu devo dizer que não a tenho, e como há pouco referiu o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, nem sequer é verdade que alguma vez o Tribunal Constitucional tivesse decidido em sentido diverso, no sentido que as autorizações legislativas podem. De facto, há doutrina que afirma isso. O Tribunal Constitucional, a única coisa que uma vez, num acórdão, referiu, foi que há circunstâncias, pode haver circunstâncias, em que a Assembleia da República, por estar condicionada pela necessidade de intervenção do Governo relativamente a determinadas matérias, possa ter a iniciativa de conceder a autorização legislativa, porque ela própria não pode legislar autonomamente sobre o assunto. Foi nessas circunstâncias, nomeadamente, que o Acórdão 4884 abordou o assunto. Mas, enfim, portanto, isto apenas para dizer, para explicar que, ainda assim, com estas alterações, acho que melhora bastante. Chama a atenção ao Sr. Deputado António Filipe, tem que corrigir na página 2, não é há que dirimir aqui, e também acho, ainda que construtivamente, e ainda que isso não altere a nossa posição de voto, por discordarmos da leitura total do parecer, eu permito-me apenas sugerir, para além daquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que no número 6 se dissesse a ampliação ou o encurtamento da extensão, para não parecer que apenas a ampliação da extensão é aceitável do ponto de vista constitucional. Eu acho que não, acho que a Assembleia da República, o Governo pode pedir uma autorização legislativa e dizer que quer alterar o IVA, por exemplo, dos contadores elétricos para a taxa mínima, para a taxa intermédia, e o Governo e a Assembleia da República dizer que não, a gente só autoriza para a taxa mínima, e a Assembleia da República, a gente só autoriza que encurte até à taxa intermédia. Portanto, encurtar a autorização legislativa. Não é só a ampliação da extensão. O que nos é perguntado... A alteração da extensão, exatamente. Para mais ou para menos.
Sr. Deputado António...
Sr. Presidente, eu não posso... Vamos lá ver. Não. Não, porque isso levaria a alterar profundamente o último número. Porque eu refiro que a ampliação da extensão proposta pelo Governo é legítima, mas a sua utilização configura-se como uma mera faculdade. Ora, a restrição, não. Ou seja, se a Assembleia restringir a extensão, isso não confere uma mera faculdade. O Governo não pode ultrapassar a restrição. E essa questão não foi colocada. Portanto, a questão que foi colocada é se é possível ampliar a extensão. E, portanto, eu creio que isso aí estávamos a escancarar, ou seja, estávamos a responder algo que não foi perguntado. Então tínhamos de responder outras coisas. Mas queria só dizer, a concluir, enfim, que não concordo, de facto, com a opinião do Sr. Deputado Marques Guedes relativamente ao objeto e ao sentido, até porque, vamos lá ver, no Orçamento de Estado não está definido, ou seja, o regimento da Assembleia resolveu o problema do objeto e do sentido, que é, bem, o Governo que traga o decreto-lei e nós só aprovamos a autorização legislativa depois de ver o decreto-lei. E isso tem resolvido, de facto, todos os problemas. Mas no Orçamento de Estado, não. O Orçamento de Estado não é assim. Ou seja, no Orçamento de Estado, a autorização é concedida e não se conhece o decreto-lei. O decreto-lei há de vir durante o ano, não é? E, portanto, também é uma especialidade da tramitação, é uma consequência do facto dessas autorizações legislativas estarem incluídas no Orçamento de Estado. E, portanto, mas eu creio que não vale a pena entrarmos no problema do sentido e da duração, porque isso obrigaria, de facto, a uma análise muito mais detalhada que não é pedida.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Creio que estamos em condições de passar à votação. Não me pronunciei sobre este ponto para não perturbar o que não me compete, bem pelo contrário, o desenvolvimento do debate. Queria agradecer a boa vontade do Sr. Deputado António Filipe em conseguir, num prazo tão curto, trazer o parecer a esta comissão e queria dizer que penso que, efetivamente, há uma tendência do Parlamento no sentido do self-restraint, da autocontenção, relativamente aos poderes que tem, por uma excessiva reverência perante o Poder Executivo e que, por isso, entendo que o parecer que nos apresentou está perfeito, do meu ponto de vista, naturalmente. O facto de ser constitucionalista não me dá nenhuma autoridade suplementar. Entre os constitucionalistas há, felizmente, também muita divergência e muita polémica, mas eu, agradecendo mais uma vez o esforço no sentido de se conseguir chegar aqui a um consenso e aprovar o nosso parecer, de dizer que, na sua versão, me sentiria mais confortável com a sua versão original. Muito obrigado. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do grupo parlamentar do PSD. Passamos então ao ponto seguinte, ao ponto 4, da ordem de trabalhos. Portanto, temos três iniciativas legislativas, duas do Governo, relativas à lei de organização do sistema judiciário e quanto ao processo de execução das multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. E o adiamento do 149. E o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Portanto, estamos em condições de, excluindo a proposta de lei número 149 do Governo, de proceder à apreciação da especialidade. Vamos então começar pela proposta de lei do Governo, que altera a lei de organização do sistema judiciário. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, há uma proposta de alteração do Partido Socialista. Como sabem, ela visa a consagração legal do Tribunal de Execução de Penas dos Açores. Corresponde a uma realidade que é própria apenas dos Açores, que é a situação de déficit de alojamento prisional. Nós estamos a falar dos relatórios do sistema prisional e tutelar que referem que há 582 presos nos Açores, que é em termos de percentagem. Não, tem daí a apresentação desta proposta de alteração, que, além de garantir uma tutela jurisdicional efetiva de uma região, manifestamente pelos números, carente de um acompanhamento de proximidade, permite também reduzir o inegável volume processual do Tribunal de Execução de Penas de Lisboa e, portanto, também evitando, mas não é essa a questão, mas não deixa de resolver, reduzir deslocações desproporcionadas e onerosas, mas, sobretudo, a garantia de uma proximidade de um juiz de execução de penas nos Açores, permitindo... Esperamos baixar significativamente estes números e permitindo uma reinserção mais eficaz da população prisional dos Açores. Sendo certo que, por exemplo, eu que sou eleito pelo Distrito de Aveiro, obviamente que Aveiro, a população prisional de aveirenses é manifestamente superior, mas a conjugação do volume de prisional com o déficit de alojamento prisional com a insularidade faz com que se justifique esta medida e, portanto, pedia a sua aprovação. Muito obrigado. Pronunciando-me, se calhar, mas o Partido Comunista também tem uma proposta de alteração, não sei se está à espera que eu apresente ou se posso pronunciar já sobre ela, então, é uma questão.
Ouvimos o PC, sim. O PCP a seguir. O Sr. Deputado António Filipe quer apresentar a vossa proposta de alteração?
Quero sim, Sr. Presidente, já agora dizendo que nós daremos o nosso voto favorável às propostas do Partido Socialista relativamente à existência de um tribunal de execução de penas nos Açores, nos parece que é de uma utilidade, é uma necessidade inquestionável. Votaremos também favoravelmente as outras disposições constantes da proposta de lei. Aquilo que nós propomos tem que ver com a competência territorial dos juízes de instrução criminal. E esta questão, de facto, foi-nos suscitada por um presidente de comarca, no caso concreto, enfim, serve de exemplo ilustrativo da validade da nossa proposta, colocado pelo presidente da comarca do Algarve, que chamou a atenção para o seguinte, numa visita que fizemos, enfim, à respectiva comarca. Existem dois juízes de instrução criminal na comarca, um em Faro e outro em Portimão. E o que acontece é que, nos termos da lei vigente, apenas nesses dois concelhos, não é? Nesses dois municípios, a sua competência está restrita a esses municípios. O que significa que, nos demais municípios algarvios, a instrução criminal, nos termos da lei, é feita por juízes que não de instrução criminal. Ora bem, isto tem sido resolvido pelo Conselho Superior da Magistratura, ao abrigo daquela disposição que permite alguma mobilidade, desde que haja concordância dos juízes, o que faz com que seja solicitado aos juízes de instrução criminal que façam a instrução de processos noutros municípios, não é? Por considerarem que é mais lógico serem eles a fazer, porque são juízes de instrução criminal, têm essa especialização, do que os juízes da comarca, de competência generalizada. E isso tem sido feito, mas isso exige a concordância do próprio juiz. E basta que um juiz não concorde para que isso não seja assim e tenha de ser o juiz da comarca a proceder não apenas aos julgamentos que tem que fazer, mas também à instrução criminal dos processos. E, portanto, a proposta que nós acolhemos é de que haja uma... de que a instrução criminal seja feita por juiz de instrução criminal. E, portanto, que a competência do juiz de instrução criminal seja não apenas no município respectivo, portanto, na instância local respectiva, mas que, no âmbito da comarca, haja uma distribuição territorial da instrução criminal pelos juízes de instrução criminal que existem. E, portanto, para que haja, de facto, essa diferenciação de funções. A instrução criminal é feita por juízes de instrução criminal e a sua competência é limitada em função disso, para evitar a situação atual, que é resolvida um pouco à portuguesa pelo Conselho Superior da Magistratura, mas depois, por ser assim, tem falhas, porque basta que um juiz não esteja para isso, para que isso não seja assim. E, portanto, a nossa proposta, e isto resolve-se de uma forma relativamente simples na proposta de lei, na lei que está em vigor, com uma alteração relativamente simples, que é aquela que propomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, respondendo ou pronunciando-me sobre esta proposta de alteração, ela seria idealmente meritória, mas não é por acaso que ela não foi consagrada na alteração de 2013 e não foi consagrada aqui. O Sr. Deputado fala na solução à portuguesa do Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura gera os recursos que há, e a verdade é que a aprovação desta norma faria estender a competência dos juízes de instrução criminal para todo o território nacional, o que faria, inevitavelmente, a questão de retirar juízes de instrução onde eles estão colocados e fazem falta, para colocar em outros juízes onde o volume processual não justificou, ab início, a sua colocação, porque a realidade
do país é assimétrico e, e o número de magistrados é o que nós temos. E, portanto, a medida do ponto de vista legislativo era simples, a sua aplicação prática seria uma impossibilidade. Há aquele filme português do Pai Tirano, na teoria está muito certo, na prática não funciona. A questão que se colocaria era colocar problemas onde eles hoje são atalhados pela colocação dos juízes de instrução criminal, e a verdade é que na esmagadora maioria dos casos em que os juízes de jurisdição genérica assumem funções nesta matéria, as questões têm tramitado, portanto, em tese, seria desejável um dia termos juízes de instrução criminal colocados em todo o lado. A verdade é que nós, ainda ontem, houve a cerimónia de abertura do ano judicial e que a questão dos constrangimentos de recursos humanos, não obstante o reforço significativo de magistrados que tem vindo a ocorrer, não permite satisfazer esta pretensão e, portanto, nós não podemos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, não vou pronunciar sobre o fundo da questão, é apenas sobre um aspecto pontual da proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista relativamente ao Tribunal de Execução de Penas dos Açores. Apenas para referir o seguinte, não me parece, acho no mínimo constitucionalidade muito duvidosa, o número 3 que é proposto pelo Partido Socialista para o artigo 4º, sobre a entrada em funcionamento do Tribunal de Execução de Penas dos Açores, porque na prática o que é que diz este número 3? Anteriormente diz que a sede do Tribunal de Execução de Penas é Ponta Delgada e o número 3 diz que por despacho do membro do Governo responsável pela área da Justiça, a sede do Tribunal pode ser deslocalizada. Ora, o artigo 112 da Constituição proíbe determinantemente que uma lei possa conferir a um ato de natureza administrativa, ainda por cima neste caso, um despacho do membro do Governo, a alteração daquilo que está estipulado na própria lei. Mesmo com o inciso que aqui está do transitoriamente, vamos lá ver, das duas uma, ou é para ser uma sede rotativa, então na disposição lá em cima dir-se-á que a sede do Tribunal de Execução de Penas dos Açores será definido transitoriamente ou rotativamente por despacho do membro do Governo, e então não se diz que a sede é em Ponta Delgada, ou então é por motivo de força maior, sei lá, obras ou qualquer coisa no género, não é preciso dizer aqui nada, porque sempre que isso aconteça, obviamente, o edifício vai para obras e o Governo entende que o edifício que tem condições passa a ser, durante o período das obras, em Angra do Heroísmo ou na Horta ou em qualquer outro lado, isso é feito por despacho de uma forma completamente simples. Coisa diferente é a lei expressamente dizer que a sede é em Ponta Delgada e depois dizer por despacho do membro do Governo a sede pode ser noutro local. Isso é que, do meu ponto de vista, não pode ser, e chamava a atenção para isso.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Relativamente às questões que colocou da transitoriedade, é evidente, a sede é em Ponta Delgada, portanto, são questões funcionais que podem justificar a transitoriedade. Eu registro apenas que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes aprovou a lei de 2013, que consagra expressamente nesta redação. Não, é que Propôs. Peço desculpa, pior ainda. É o responsável pela redação. Não foi alterada pelo Parlamento. Portanto, é o autor dessa questão que, aliás, a justificação na altura foi precisamente a natureza transitória. Dou um exemplo que decorre: o Tribunal de Comércio de Aveiro está transitoriamente colocado em anadia e precisamente invocado então pela Sra. Ministra da Justiça, que tinha que haver a previsão da transitoriedade apenas para permitir que o membro do Governo fundamentadamente o terminasse. Portanto, a intenção da transitoriedade é uma transição ipsis verbos da Lei 2013 e, portanto, como eu gosto sempre de seguir o exemplo do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que entendi que essa cópia garantiria a possibilidade de transitoriamente poder ser acomodado noutra comarca. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sendo assim, eu pergunto se poderíamos votar as propostas de alteração globalmente. Se não houver objeção, faremos então dessa forma. A primeira a dar entrada foi a do Partido Socialista, a segunda do PCP. Portanto, iríamos votar primeiro a proposta de alteração do PS, depois a do PCP e, por fim, o conjunto de diploma. Portanto, relativamente à proposta de alteração do PS, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovada com a abstenção do PSD e do CDS. Relativamente à proposta do PCP, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está rejeitada com o voto contra do PS e as abstenções do PSD. Não. Exatamente. Com o voto contra do Partido Socialista. Vamos então agora votar o diploma no seu conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do PSD e do CDS. Passamos então à proposta de lei número 940, do Bloco de Esquerda, que acaba com a possibilidade de suspensão da condição de jubilado dos magistrados judiciais para o exercício das funções de árbitro em matéria tributária. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faça favor.
Muito telegraficamente, Sr. Presidente, há apenas uma proposta de alteração que tem a ver com a norma transitória. Portanto, a discussão foi feita no plenário. A norma transitória. Pronto. Que tem a ver, obviamente, com a questão que se colocou da situação dos magistrados que se encontravam neste momento em autorizados para distinguir a questão daqueles que de facto já tinham projetos de acordo ou decisões pendentes, daqueles outros que apenas têm uma autorização genérica, portanto, aqueles que não têm, perdoa-se a coloquialidade, os que não têm serviço distribuído, não se justifica que continuem exatamente, que, agora os outros, obviamente, não se justifica que até à sua conclusão lhes seja aplicável, portanto. Era esta a alteração que tínhamos proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe de Brandão. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perdão? É uma renumeração.
Renumeração.
1, 2, 3, 4, 5. Não, nem isso é. Qualquer lapso. Na verdade, Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que da parte do Partido Proponente, que neste caso é o Bloco de Esquerda, esta proposta de alteração deve ser acolhida, portanto, no que diz respeito à existência desta norma transitória, nada temos a opor. A única observação que eu queria fazer é que na proposta que nos foi distribuída, o documento com a proposta de alteração do Partido Socialista que nos foi distribuído, há uma proposta de alteração que, na verdade, não é uma proposta de alteração, que é relativa ao número 5 do artigo 7º, que é exatamente a mesma, é o que está, quer dizer, não há nada. Portanto, ou houve um lapso qualquer do grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, valia a pena esclarecer, ou então há aqui um... Pronto, uma... Há um lapso que é um lapso. Sim. É o inciso do corpo do artigo 1º, é isso?
Não, há uma substituição do número 1, da okay. Redação do número 1.
O conteúdo do 7 é igual.
O conteúdo do 7 é igual, mas o 7 está incluído no artigo 1º.
Artigo 1º, sim. E, portanto, é o corpo do artigo 1º.
Exatamente,
assim.
É isso.
Então, deixem-me só ver. Quanto a possibilidade de suspensão... Termina aqui, 14 de maio.
Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Estou a ver, Sr. Presidente.
Sim.
Sim, é mera questão de logística. É. Sim, Sr. Presidente. Nada a opor também, não é um problema.
Sim. Muito bem, então, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para chamar a atenção para um aspecto que pode ser de pormenor, mas. É o que é. É óbvio que o Partido Socialista anda bem quando propõe uma norma transitória, porque é evidente que isto tem que ter uma norma transitória. Agora, eu chamo a atenção que a norma transitória, da forma que está redigida, é, em primeiro lugar, é uma benesse para os magistrados nestas circunstâncias, porque a lei que está a ser alterada estabelecia que havia um período mínimo de um ano, sempre, e não era por acaso. Porque o que acontecia é que durante o período em que havia a suspensão, durante o período mínimo de um ano, durante o período de suspensão passavam para o regime de apresentação, do regime geral de apresentação, e portanto havia uma diminuição das verbas que oferiam pela apresentação. Ora, ao se alterar isto automaticamente, está-se a beneficiar aqueles que está-se a retirar essa exigência de um período mínimo de um ano, que era um período que, obviamente, e depois isso mexe com a norma travão, porque isto implica, ao se alterar desta maneira, implica aumento de despesa para o Estado. Dir-se-á, é um aumento de despesa desprezível em termos de orçamento de Estado. Bem, será com certeza, mas implica um aumento de despesa. E é uma decisão que a Assembleia da República está a tomar nesse sentido. Quando a norma podia ser redigida, a norma transitória tem de existir,
sim,
e tem de existir para salvaguardar os, exato, processos que estão em curso.
Exatamente.
Mas poderia ser redigida de forma a não ter estes inconvenientes. Dá um bocadinho mais de trabalho, mas é execuível. Agora, é preciso saber exatamente o que é que os proponentes, sim, pretendem
é
relativamente
melhor,
a isso.
É melhor adiar por uma semana para a frente.
Muito, sim, bem. Então, presumo que, por unanimidade, fica adiada para a próxima reunião e, sendo assim, entramos no projeto de lei 940. Não, desculpem. Passamos ao ponto 5, de nova apreciação na generalidade do projeto de lei do PS, que estabelece o regime aplicável à cobrança extrajudicial de créditos vencidos e às empresas que se dedicam a essa atividade. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Eu não pedi a palavra.
Deputado Pureza. Sr. Deputado Pureza também está ligado.
Peço desculpa.
Estou sempre ligado. Mais enfaixado. Sr. Presidente, tenho uma mensagem do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, está na conferência de líderes. Pede-me que peça o adiamento deste ponto. Muito obrigado. Sim.
Luís Marques Guedes tem a palavra.
Como?
Eu estou a perguntar se há em relação a alguma. Em relação à primeira ou à segunda, Sr. Deputado? Então podemos votar já à primeira, relativamente à qual não foi suscitada nenhuma objeção. Portanto, quem vota contra. Isto, relações finais não são votadas assim, não? Não. Não há oposição, portanto fica aprovada a redação final do primeiro e, portanto, estamos apenas agora a apreciar a redação final quanto à identificação, quanto aos registros de identificação de passageiros e tratamento de dados pelas transportadoras aéreas. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
É só uma pequena observação. Na página 14, Sr. Presidente, do texto proposto, da alteração, o número 5 do artigo 10, A proposta de lei diz... A proposta de lei diz que a transmissão dos dados PNR para as autoridades competentes dos países terceiros só pode ocorrer em condições compatíveis com as exigências da presente lei. Os serviços propõem que substitua as exigências por os requisitos. Eu percebo que exigências não faz muito sentido, mas requisitos também, a lei não estabelece requisitos em parte nenhuma. Eu sugeri que puséssemos, pode ocorrer em condições compatíveis com o disposto na presente lei. Com a presente lei ou com o disposto na presente lei, porque a presente lei não estabelece nem propriamente exigências, nem propriamente requisitos. Estabelece regras, os termos com o disposto na presente lei ou nos termos da presente lei, exatamente.
É apenas essa sugestão?
É, Sr. Presidente, é só isso.
Então, não há objeções à fixação desta redação final com este melhoramento. Os termos em vez de os requisitos. Portanto, está aprovado. Passamos, então, pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se temos pareceres. Muito obrigado. Em matéria de outros assuntos, também. Pode, Sr. Deputado. É um excelente aperitivo, se forem boas notícias. Sr. Deputado António Filipe.
Não querendo demorar, eu creio que a próxima reunião deveríamos definir a metodologia para a apreciação dos estatutos dos magistrados, quer dos judiciais, quer do Ministério Público, porque são processos complexos e já não falta assim tanto tempo para acabar a legislatura e, portanto, devíamos começar a pensar como é que vamos abordar isso.
Muito obrigado. Podemos... naturalmente, editar a ordem de trabalhos da próxima reunião. Dou por concluídos os trabalhos. Muito obrigado. Bom dia.